passamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira com o guitarrista Sérgio Dias, dos Mutantes. Participa da entrevista Carlos Andrade e no programa de hoje fazemos essa gravação numa externa, localização externa, por isso você está ouvindo algum ruído aí de fundo.
Eu venho de uma família clássica, minha mãe era concertista e compositora, primeira mulher do mundo concerto para piano e orquestra. Ela tem dois. Um deles jamais tocado, porque infelizmente a gente mora num país que não dá esse sustento, né? Não dá esse suporte. E meu pai era poeta, cantor, jornalista. E junto com isso, a gente tinha sempre um... Volta e meia tinha um monte de gente em casa, espala de violinos da sinfônica ou a prima dona da ópera estava lá. Quer dizer, todo mundo, sempre música, sempre arte. Ou declamação, poesia, tudo isso, não parava. Então era uma coisa muito boa. Depois disso, quer dizer, no meio disso você escutava a empregada cantando Angela Maria, entende? Aquela coisa do Brasil que tem, que é maravilhoso, né?
E sempre o
radinho cantava
tocando,
muito bem, né?
Né?
Não, eu digo a empregada cantava bem, né? Isso é que era genial. E tinha, você ouvia o Cabo de Peixoto, você ouvia tudo, né? Aí a gente começou a ouvir muito, a gente pintou um rádio de ondas curtas e a gente ficava caçando, né? BBC, sei lá, onde a gente pudesse ouvir música.
O rádio sempre é uma referência nessa
com
fase,
certeza,
né?
Com certeza, a rádio é a coisa mais importante que tem.
Muito bem, aí aos 11 anos você passou a tocar violão, aprendeu com seu irmão, foi isso?
Sim, as primeiras coisas foi.
É isso? E... esse aprendizado, ele trouxe uma informação nova para você ou você...
Não, eu já sabia o que eu queria.
Já sabia, né?
Já, lógico. Eu queria tocar Ventures. Então, ele me ensinou as duas primeiras músicas, né? Driving Guitar, Guitar Twist. Aí depois eu segui sozinho. Aí tirava, botando em meia rotação, né? E ficava tirando nota por nota...
Um rolo, gravador de rolo.
Não, disco mesmo.
Ah, você diminui a rotação no LP.
No LP.
Um disco de vinil, né?
Exato.
Então tem sempre uma influência tecnológica e um domínio da tecnologia.
É verdade.
Né? Que já começou daí.
Uhum.
Né? Como é que você vê de toda essa marca que os Mutantes foram?
Olha, isso aí veio, por exemplo, acho que meu irmão foi o grande culpado disso, o Cláudio, né?
Uhum.
Ele... era o grande gênio que construía telescópios, ele fazia sessões do planetário, pegava filmes no USIS e passava filmes da NASA, do X-15. Então era um barato, né? A gente vivia com isso e ele tinha uma como é que chama? Uma equipe de U-Control, de aviãozinho, né? A equipe nossa era a equipe Vulcânia, eu só carregava as coisas, né? O primeiro avião foi meu, minha mãe que deu, meu irmão montou e ele enfiou na terra. O Rafael quebrou meu avião. Eu nunca voei direito. Até que outro dia eu comprei um aí, eu enfiei na terra, pelo menos fui eu, né? Pelo menos eu fiquei feliz.
O que você quer chamar?
Uma que seria legal para o momento agora, que eu gravei há 10 anos atrás, que eu criei há 10 anos atrás, seria Filhos do Silêncio.
Pavilhão. Filhos do silêncio, vem, vamos dar as
Você está acompanhando a Escala Brasileira com o guitarrista Sérgio Dias. O Carlos aqui fazer uma pergunta também.
Fica à vontade. Oi, Carlos.
Oi, Sérgio, tudo bom?
Tudo.
Eu queria saber como é que foi esse começo com a Rita, com o Arnaldo. Vocês tinham uma banda antes de se chamar Mutantes, até que chegou a acompanhar o Rony Von.
Sim.
Mas queria saber como é que foi mais ou menos esse começo da carreira de vocês.
Isso já não foi início, já foi quase que meio, né? O início foi antes, bem antes.
Ah, como é que foi então?
Foi... basicamente tocando, eu tinha uns 20 conjuntos que eu tocava, eu gostava muito de tocar, então eu ficava o tempo inteiro tocando e era um bom guitarrista, então as pessoas me chamavam, então era gozado porque eu era pequenininho, né, e garoto e tocando com aqueles caras marmanjo e tocava tudo isso, né, tocava Caravan, Let's Go, essas coisas todas, que eram as coisas mais difíceis que tinha na época. E tirava tudo de ouvido, né? Tirava a marcha turca de Mozart, essas coisas todas, e saía tocando. Então era uma... isso foi o começo de tudo. Depois disso veio experimentos tipo no Urso Branco, que era um lugar que tinha uma casa que passava cinema sem som, e eu ficava tocando música, fazia igual o pianista de cowboy, quer dizer, improviso sempre foi uma coisa muito
corriqueira
dentro da minha vida, né? Então... não sei, isso quando pintou Six-Sided Rockers, eu já vinha de algumas bandas, inclusive de Beatles. Eu tinha minha banda chamada Forever, que era com o Regi, que era meu parceiro mesmo, cara com quem eu cantava. E quando eles me chamaram, eu era bem garoto, né? A diferença de idade, de 3 anos de idade para quando você tem, sei lá, 12, 13 anos, é imensa, né? Então, quando eu lembro de ir na casa do Rafael, né, que era o nosso amigo, né, o cara que fez a banda surgir, né, ainda é meu maior amigo hoje em dia ainda. Lembro de a gente começar a tocar, ele era o solista, ele disse, então você faz o solo e eu faço a base. Quer dizer, ele tinha uma visão de música já muito mais ampla, né, e não tinha o menor ego nem nada disso, que foi uma coisa maravilhosa. Ele que me deu a primeira nota para cantar. Escuta, tenta cantar isso, né? Eu acho que era Ticket to Ride, uma coisa do gênero. não sei, era uma nota alta, não me lembro qual que era. Foi facílimo. Aí, quer dizer, foi abrindo e descobrindo a coisa. Quer dizer, aí pintou canto dentro da minha vida, né? Quer dizer, aí nasceu Mutantes. E Mutantes, a gente era influenciado por tudo quanto era coisa, né? Desde eu, Arnaldo, de Everly Brothers até Righteous Brothers e tudo isso aí, e Beatles, e com a Rita, desde Peter Paul and Mary, a Mamas and Papas e tudo isso. Quer dizer, foi uma coisa, o vocal nosso foi uma coisa muito forte, né? Depois, quando pintou, principalmente porque quando nasceu Mutantes, ficou eu, Arnaldo e a Rita só. E era eu, Arnaldo, a Rita, a Rafael, a Sueli e o Pastura, que era batera. Então, quer dizer, aí fiquei sem baterista, sem o outro guitarrista e sem a nossa vocal líder, que era a Sueli. Então foi meio barra pesada pra mim, eu tinha que suprir tudo, né? Porque eu não tocava baixo, então não tinha harmonia, não tinha textura, não tinha nada, então eu tinha que me virar. Então essa gerou uma parceria com o Cláudio muito boa, de dizer, olha, eu não tenho tempo de trocar de guitarra para violão porque eu estou cantando. Aí ele pega e bota um piezo na ponte da minha guitarra, isso 20 anos antes de Ovation, antes de tudo.
Essa é uma história que não tem o glamour, né, de dizer, não, eu estava lá na situação assim, na beira da piscina, e tive a ideia de colocar o piezo.
Não, mas o genial foi ele ter a ideia, né, porque eu vim com o problema. Exatamente. O Cláudio, minha vida inteira, ele nunca me deixou um problema, uma questão sem uma resposta. Não é fácil você encontrar uma pessoa assim, entende, até hoje.
Claro, claro.
Entende? Então é um negócio genial. Por exemplo, tinha distorcedor, ele embaralhava tudo quando você fazia a corda. Dizia, pô, não, eu quero um distorcedor que não embaralhe. Ele disse, o único jeito de fazer isso são com 6 captadores e 6 distorcedores. Eu dizia, ok, então vamos fazer. Então ele criou a guitarra hexafônica 20 anos antes da Roland começar a fazer isso, para fazer isso, né? Sintetizadores de guitarra, essa coisa toda, né? Outra, Escravos da Revolução.
Escravo do meu coração. Rebeldia é o meu brilhão. Sou escravo da revolução. Acorrentado pelos pés e mãos. Sou escravo da. Quanto mais eles me dizem que eu tenho que fazer, mas ainda sou do contra. Eu sou duro de roer. Com certeza politicamente incorreto devo ser. Não sou bom de hipocrisia, isso não é jeito de viver. Estou sempre nos dizendo que devemos pensar, o que sentir, o que ouvir, o que ler e até falar. Os profetas do nada nos gritam das televisões, como Fausto, como ninfas, num domingo infernal. Escravo da revolução, acorrentado pelos pés e mãos. Sou escravo do meu coração. Rebeldia é o meu brincar. Acorrentado pelos pés e mãos. Sou escravo da. Eu declaro guerra a essa estúpida instituição. Uma guerra de vida e morte em prol da arte e da razão. Essa corda bamba nos atira sem rede ao chão. Somos bobos dessa corte caindo no abismo da ilusão. Há quem me chame de arrogante. Sou crítico demais, porque grito, porque exijo o perfeito e o melhor. Do artista ao presidente, da polícia ao gari, a juventude putrefata, o cadáver da extinção. Música.
televisão. E esse é meu grito de alerta de paixão. Lembre que 9 não é 10 e na trave não é gol. Se te pego pelo pé, é porque eu espero mais. Eu só quero te ver no controle, com a alma no olhar. Thomas Jefferson, América, na França um Voltaire. Goethe na Alemanha, no Brasil o rei Pelé. Seria bom o Churchill da Silva, nosso grande Mahatma Zé, enterrando sua espada na canalha desse meu Brasil.
Estamos apresentando Escala Brasileira.